Daniela Alencar, nossa nutricionista com a gente. Muito bom dia, Dani.
Bom dia, Leandro. Que bom falar com você. Bom dia, Cacá. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia. Muito bom falar com você também. Estou aqui no lugar da Letícia, que nesse momento está se alimentando com a vista para o mar, lá de Noronha, segundo o Cacá.
Olha só, o Dani, olha só. Eu ia até comentar isso aqui. Vou aproveitar a presença e a participação da Dani aqui com a gente. Você sabe, né, Dani, que Letícia sempre vai para lugares muito especiais. Mas ela, normalmente, ela viaja para fora do país. Já foi para Cancún, já foi para Tonga. É, dessa vez, Dani, eu achei estranho porque ela fez uma escolha nacional. Ela falou, bom, vou ficar por aqui. E foi para Fernando de Noronha, que a gente sabe que não é exatamente um local fácil de todo mundo ir pelas restrições, inclusive em relação ao número de turistas que pode chegar lá, que podem frequentar a ilha. Não é uma viagem barata, mas ela tem todo o direito de fazer essa escolha. Mas sabe por que ela fez isso, Dani? Porque ontem saiu um ranking das praias mais bonitas do mundo. E a Praia do Sancho, lá em Fernando de Noronha, que é justamente onde ela está, porque ela está naquela pousada maravilha, ganhou. Então a Letícia foi para Fernando de Noronha já para comemorar esse título, né, Leandro? É uma visionária, né?
Pois é, e está se alimentando bem lá, eu tenho certeza disso. Então, Dani, para você dar dicas para a Letícia se alimentar bem lá em Noronha e também para os nossos ouvintes, hoje você vai falar de alimentos que são bons para o coração, né? A gente fez uma salada danada aqui, né? Foi lá em Noronha e voltou para falar de alimentos que são bons para o coração, nada a ver. Mas vamos lá, Dani, agora falando sério. Alimentos bons para o coração, quais são estes alimentos?
Então, deixa eu puxar o gancho do Cacá para a gente conseguir aproveitar Noronha para alguma coisa nesse tema, né? Peixe, por exemplo, é um excelente alimento do coração, tá? Carnes brancas, né? Peixe, frango, são carnes que são melhores para o coração do que carnes vermelhas, por exemplo, tá? Além disso, o peixe, ele é riquíssimo em ômega 3, né? Principalmente aqueles peixes que são mais profundos, que ficam em águas mais frias, né? Como o salmão, por exemplo, o atum, a sardinha. Eles têm uma concentração maior de ômega 3. Quando a gente fala sobre o coração, a gente sempre fala, ah, evita fritura, evita gordura, né? Realmente, né? Evitar o consumo de alimentos industrializados e gorduras é ruim para o coração. Mas as gorduras boas, né? Como o ômega 3, que é uma gordura muito boa, é muito bem-vinda. Porque ela faz efeito contrário das gorduras ruins. Então, enquanto as gorduras ruins, elas entopem as veias e artérias, né? Elas dificultam a vascularização. As gorduras boas, elas vêm com uma ação antioxidante, anti-inflamatória, melhoram a vascularização. Então, a utilização de alimentos ricos em ômega 3 para o coração é muito benéfica. É importante também ressaltar que muita gente compra ômega 3 em cápsula, né? E aí, como os ouvintes da Band News sempre estão na frente, a gente vai dar uma dica aqui muito importante para a questão do ômega 3, né? Quando for comprar ômega 3, gente, não comprem do mais barato. Caso vocês não consigam ingerir tanto, Nutri, eu não consumo muito salmão, não consumo muito peixes, né? Não consumo muito sardinha, eu preciso suplementar isso. Então, vou comprar um ômega 3. Sempre verifiquem se ele tem o selo IFOS. O selo IFOS, IFOS mesmo, IFOS, ele garante a qualidade daquele ômega. Ômega 3, ele é um produto que você não pode comprar do mais barato, porque ele pode vir contaminado com metais pesados. Então, esse selo, ele garante que aquele ômega que você está consumindo é um ômega de boa qualidade. E é muito bom para o coração. Outra super dica também para o coração seriam os alimentos ricos em fibras. As fibras, elas agem como se fossem umas vassourinhas em veias e artérias, limpando essas veias e artérias, tá? Então, a gente tá falando aí da chia, da farinha da linhaça, da aveia, das castanhas, da semente, semente de abóbora, de gergelim, de girassol, que além de ajudarem aí varrendo essas veias e artérias, tirando essas gorduras aí, elas também são riquíssimas em ômega 3, em zinco, em magnésio, que são muito importantes para a saúde do coração.
Dani, essa história aí da suplementação de ômega 3 em cápsula que compra na farmácia, tem também o chamado óleo de peixe, é a mesma coisa?
É, óleo de peixe. O que diferencia é o óleo de krill, que tem óleo de ômega 3 e o óleo de krill, que o pessoal usa mais para função emagrecedora, mas é importante a gente ressaltar que o óleo de krill, ele é de crustáceos, então quem tem alergia a camarão, a marisco, não pode consumir. Diferente do ômega 3, que ele não tem essa contraindicação. O ômega 3 ele é derivado de peixe. E quem tem alergia a mariscos não tem problema fazer a utilização. Mas óleo de peixe, ômega 3, é basicamente a mesma coisa.
Dani, nosso ouvinte aqui, o Felipe, eu ia até pedir isso já para você, mas ele mesmo mandou aqui. Pede para a Dani falar de novo o nome do selo. O selo que você falou aí que atesta a qualidade do ômega 3.
É IFUS. IFUS, ele é em azulzinho assim. É, vem no cantinho, né, da embalagem, geralmente na parte da frente, porque esse é um grande diferencial do produto, então ele vem em destaque assim, na parte da frente, chamado IFOS. IFOS, é um selo internacional que garante que aquele ômega, ele é limpo, tá? Ele é um ômega 100% fiscalizado e é um ômega que não tem nenhum contaminante ali.
Legal, então, selo IFOS, IFOS. Agora, Dani, falando de coração... O Cacá é enófilo, né? A gente sabe que ele gosta de tomar um vinho. E sempre tem aquela conversa, né? Ah, eu tomo sempre uma tacinha de vinho. Meu médico falou que é bom pro coração.
É. Agora, o problema é o tamanho da taça, né?
A taça é maior que a garrafa, né, Cacá? É. Essa história do vinho, isso é balela, é mito? Ou realmente dá uma ajudinha?
É verdade, é verdade.
Cacá nem esperou responder, né? Ele já mesmo... Então, os alimentos ricos em antocianina, em polifenóis, né, que é o que garante aquela cor arroxeada. Então, todos os alimentos arroxeados, que tem aquela cor roxa, né, aquela cor mais escura, são alimentos mais ricos em antioxidantes, que são esses polifenóis, essas antocianinas que eu estou citando para vocês. Então, entra aí as uvas, que é o que faz o vinho. Por isso, o vinho, ele tem essa ação antioxidante e anti-inflamatória. E por isso que é importante também para a questão vascular. Então, a gente fala aí do açaí, a gente fala da jabuticaba, a gente fala da própria uva roxa, a gente fala da ameixa. Então, você pode incluir essas frutas na sua alimentação para aumentar esse consumo de antioxidante, de polifenóis e melhorar essa ação vascular. O vinho... Ele tem até alguns estudos, né, que falam da secreção vascular, só que a questão mesmo é a quantidade e o acompanhamento, né? Então, assim, uma tacinha, duas tacinhas de vinho, ok, né? O problema é que a maioria das pessoas não conseguem ficar em uma, duas tacinhas. E aí a gente tem um problema, o excesso, né, do álcool, ele é ruim pro coração. E aí a gente fala da cerveja, a gente fala, né, do gin, a gente fala, não existe a melhor bebida alcoólica. Todas elas trazem malefícios para a nossa saúde, principalmente para a saúde do coração.
Mas aí você entrou, e estou falando sério aqui agora, você entrou numa, né, numa área que eu não sei se, para mim é muito claro. Porque bebidas, por exemplo, como o gin, o uísque, eles têm uma graduação alcoólica muito pesada, né? Ontem até a gente estava num grupo discutindo. Hoje, aliás, estava discutindo inclusive a graduação ideal do vinho e classicamente seria 12 graus de álcool, o que até se parece com alguma cerveja tal, só que você toma em quantidade menor. A graduação do álcool, Dani, ela não tem nada a ver em relação a ser mais ou menos prejudicial para o coração?
Então, das bebidas, o vinho é o único que a gente consegue trazer algum benefício, que seria essa questão de ser polifenóis, de ser composto de antioxidantes, né, que a gente traz algum benefício. Mas foi o que eu disse, em excesso também não é saudável por conta da questão alcoólica, porque não é um produto sem álcool. Você pode substituir, por exemplo, um suco de uva integral, né? Mas das bebidas alcoólicas, a gente for comparar, por exemplo, a um uísque, a um gin, a uma cerveja, o vinho é o que traz mais benefícios à saúde, por conta de ter uma origem de uvas, né? E aí trazer todas as propriedades benéficas que a uva tem. Mas em quantidade, por conta da questão alcoólica, vai fazer mal à saúde, assim como a cerveja, o gin, o uísque, enfim, questão de quantidade mesmo. Mas em composição nutricional... das bebidas alcoólicas, o vinho seria que fosse um pouco mais permitido.
Dani, nosso ouvinte Cícero está perguntando aqui sobre o limão. Falou qual a importância do limão para a circulação. Ele está perguntando, falando que tem uma conversa de limão afinar o sangue. Que história é essa, ô Dani? O limão tem algum benefício ou malefício aí com relação à nossa circulação?
Não, não tem comprovação científica do limão afinar o sangue. Existe realmente esse mito. Não tem comprovação científica. O que acontece com o limão é que ele ajuda na alcalinização do estômago, né, na absorção dos nutrientes. Ele também tem um efeito antioxidante, até por ser rico em vitamina C. Então, ele vai ajudar, assim como qualquer outra fruta, né, ajudaria se você começasse a introduzi-la no seu dia a dia, né, no seu consumo diário. Então, mas essa questão de limão afinar o sangue, a gente não tem nenhuma comprovação científica disso.
Só para finalizar, uma última pergunta aqui também, ouvinte aqui, o Barcelos. Ele está falando sobre fritura, né? Você até no início falou, né, questão da fritura, da gordura aí para o coração, mas ele pergunta, existe alguma quantidade adequada? Porque a fritura está muito presente nos nossos dias. Por exemplo, o ovo frito, e o ovo é sempre recomendado, é maléfico ou não para o coração? Ele está fazendo essa pergunta, acho que comparando também, quando a gente fala em fritura, às vezes a gente pensa assim, numa comida muito mais gordurosa, né, Dani? Mas, por exemplo, um ovo frito traria muitos problemas?
Então, principalmente é importante avaliar que, assim, tudo em excesso é ruim, né? Até remédio em excesso vira veneno, né? Então, é muito importante a gente saber como que foi feita essa fritura. Eu sempre peço, sempre que for usar frituras, né? Tentar usar gorduras benéficas para o nosso organismo. Então, eu sempre recomendo azeite virgem para composição à fria, para preparação à fria, às quentes, por exemplo. Então, azeite só virgem para tudo que vai se esquentar. Então, tudo que vai no fogo, você vai usar o azeite só virgem. O extra virgem para preparação à fria. Então, o produto já está, o alimento está pronto. Você vai colocar ali por cima, você usa o extra virgem. Porque o extra virgem ele não suporta tanta alta temperatura quanto o virgem. O virgem ele suporta um pouco mais alta temperatura. Então, por isso que é importante para o forno. E aí, se você usa o azeite, você tem... mesmo que você vá fazer algo que se esquente um pouco mais, você tem menos danos à saúde do que usar um óleo hidrogenado refinado, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. São gorduras assim, que são péssimas para a saúde do coração. São gorduras altamente hidrogenadas e refinadas. E aí, sempre que você for usar gordura com base mais natural, melhor. Então, o azeite seria o ideal, né? Seria o nosso topo. A banha de porco, você pode até utilizar em pequenas quantidades para substituir, se você for substituir esse óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, tem um preço um pouco melhor, né? E às vezes é um pouco mais acessível. Em pequena quantidade não teria tanto problema. E aí seriam as duas opções para a gente poder... E aí, por exemplo, ah, eu vou fazer uma fritura, vou tentar uma comida, quero usar uma gordura, tentem usar o azeite. Se não conseguir... Tenta usar uma banha de porco, que é uma gordura um pouco mais natural.
Tá certo. Essa foi a Daniela Alencar, nossa nutricionista, sempre aqui às quartas-feiras, dando dicas para os nossos ouvintes. Dani, deixa também suas redes sociais, contato aí que os nossos ouvintes podem buscar mais informações com você.
Então, meu Instagram é @dradoutoraDaniAlencar. Então, doutora Dani Alencar, meu Instagram. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E meu site é danialencar.com.br.
Legal, Dani. Boa semana para você e até mais.
Obrigada. Até semana que vem, gente.